agora 3:10. Nós vamos conversar agora com o presidente do Instituto Sendas, Eric Pérez Ortunho, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Ele está em Brasília, neste momento, participando, né, de reuniões com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Para entender melhor, a gente vai conversar com o Eric. Eric, explica para a gente, vocês foram convidados a ir a Brasília?
Isso, boa tarde a todos, boa tarde, Luciana. Nós fomos convidados, sim, pelo Ministério, né, do Governo Federal para vir aqui em Brasília. E isso se deve justamente ao aumento do número de imigrantes no país todo, né, e principalmente de venezuelanos. Nós sabemos, inclusive, na nossa cidade, né, isso é mais que evidente, né, o número, o aumento, né, que há de pessoas esmolando nas ruas devido à sua vulnerabilidade. E nós também estamos passando atualmente por um momento inédito no Brasil sobre os migrantes que não conseguem regularizar sua situação migratória. Então foram dois assuntos, né, que a gente veio a tratar, especificamente em favor desses migrantes e também justamente em favor das ações de acolhimento que Maringá pode oferecer para essas pessoas.
Existem outros representantes de institutos ligados a migrantes, refugiados, também participando desse encontro em Brasília?
Olha, do encontro nós fomos privilegiados de ser a única entidade de nesse momento do Brasil todo, a estar conversando diretamente com o Ministério da Justiça, da Família também, e também com os órgãos internacionais, né, como é a OIM e a ACNUR. Inclusive, é uma situação que a gente se sente privilegiada, né? E isso também fala, né, as nossas ações, né, que a gente vem tratando em Maringá, as nossas iniciativas, realmente, elas produzem, né, os resultados que se espera de hospitalidade, de acolhida, de humanidade, né? Então, nós estamos tratando com muita força, com muito foco, a situação da nossa cidade. Inclusive, esse espaço, Luciano, ele se torna mais um espaço para chamar o maringaense, né? O maringaense que é hospitaleiro. Nós, recentemente, inclusive, abrimos uma casa de hospitalidade em Maringá, com apoio da segunda IPI de Maringá, com apoio da Jocum de Maringá, com o Instituto Missional de Maringá, para justamente poder oferecer a hospitalidade para essas pessoas. Então, nós estamos hoje aqui num âmbito nacional, falando, inclusive, de políticas públicas, né, que vão beneficiar os migrantes de forma geral. Mas a nossa cidade, né, nós que somos uma entidade maringaense, estamos representando ao povo, a hospitalidade do maringaense e nos colocando, né, à disposição justamente para tratar sobre esse assunto que é tão importante e necessário, para conversar sobre a situação de vulnerabilidade na qual se encontram os migrantes, produto da sua própria migração, de ter abandonado o seu país de forma forçada, e isso nos enche de muita alegria, inclusive.
E o que a ministra falou?
Olha, nós vemos que existe uma boa disposição do governo federal em função deles poder oferecer uma solução, inclusive emergencial, para esses migrantes. Nós sabemos que algumas iniciativas já têm dado certo no Brasil, mas nós esperamos que já apareça, né, aquela decisão do Estado para que essas pessoas realmente possam ser regularizadas. Nós vemos o empenho do governo, nós temos participado, inclusive hoje mesmo, de algumas visitas, de alguns encontros, e a gente conseguiu levar essa realidade do povo que está sem documentos, e eles entendem que essa situação tem que ser realmente resolvida, né? Como humanidade, como eu disse, então isso também é um bom sinal, né, que nós estamos recebendo do próprio governo federal.
Uhum. Bom, e essa solução passa por que processos, por que atos?
Olha, o que nós estamos procurando aqui na cidade hoje, aqui em Brasília, é justamente que seja uma ordem executiva, né? Que venha uma iniciativa do próprio presidente, né? Através dos ministros da Justiça e do ministro da Cidadania e da Família, né? Para que realmente possa flexibilizar, né, as solicitações de regularização migratória dos venezuelanos, haitianos, bolivianos e pessoas de tantos países que se encontram no Brasil nesse momento sem poder regularizar sua documentação. Então, isso seria o que nós procuramos, é o que nós desejamos e seria, inclusive, a iniciativa mais rápida, né, para poder resolver a situação dessas famílias.
É muito demorado, muito difícil a regularização dos documentos dos migrantes?
Olha, normalmente, Luciano, o Brasil ele é uma referência no mundo no acolhimento de pessoas migrantes. Mas nesse momento, produto da pandemia, existem algumas travas burocráticas, né, que elas estão impedindo que muitos migrantes que entraram durante o tempo da pandemia no Brasil, eles consigam regularizar sua documentação. E esse processo, né, de não conseguir regularizar sua documentação os impede de poder acessar um emprego formal, um trabalho decente, os impede, inclusive, de ser de uma forma de se integrar na comunidade. E nós voltamos a falar, né? Nós que estamos aqui pleiteando por Maringá, lutando por Maringá, né? por esse acolhimento, essa hospitalidade do maringaense, nós queremos que os migrantes tenham, né, as possibilidades deles poder pleitear uma vaga de emprego decente, que eles possam se apresentar no trabalho, que eles não tenham o medo, inclusive o estresse que produz você achar que poderia ser deportado. Isso é uma situação muito grave que precisa ser resolvida. Inclusive, é por isso que nós estamos aqui como uma ação de incidência do Instituto Sendas, que nós buscamos justamente poder aproximar as pessoas. São pessoas que chegam no nosso país numa situação de muita vulnerabilidade e elas precisam do acolhimento, desse coração acolhedor, hospitaleiro, que a nossa cidade tem no povo maringaense, mas que o brasileiro tem também de forma geral.
Agora, esse benefício seria para migrantes de todo o país, né?
Com certeza. A nossa luta não é simplesmente pelos migrantes venezuelanos, é pelos migrantes de forma geral, né? Pessoas, né, que foram forçadas a abandonar seu país, pessoas que tiveram, né, que fugir porque eles eram perseguidos de alguma outra forma, né? Às vezes pela sua religião, às vezes pela sua orientação política, às vezes, inclusive, por aquilo que eles acreditam, né? Então, nós estamos procurando que isso, inclusive, seja uma política pública para que todos os migrantes que se encontram, não somente em Maringá, mas no Brasil todo e de qualquer país, inclusive os solicitantes de refúgio, eles possam ter sua situação regularizada o mais rápido possível.
Eric, como é que está a situação daqueles migrantes com diploma de ensino superior e que não conseguiam validar no país aqui o diploma?
Olha, uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi justamente o fechamento de muitas universidades, né? E o diploma, a revalidação dos diplomas, apesar de que a gente já faz a intermediação, né, para que esses processos sejam revalidados, quem faz essa última autorização que realmente revalida são as universidades. Então, isso trouxe, né, um transtorno muito grande para pessoas que iniciaram o seu processo antes da pandemia e pessoas que chegaram durante a pandemia, que nós temos médicos, nós temos advogados, professores, engenheiros, pessoas das diversas áreas dos conhecimentos, inclusive, Luciana, enfermeiras. Enfermeiras que são tão úteis hoje, que são tão necessárias pelo seu trabalho excelente que elas fazem nessa pandemia, que não estão conseguindo revalidar sua documentação em função de que muitas universidades estão fechadas, algumas que abriram, o processo está demorado, mas o mais urgente que nós temos hoje, que nós trazemos hoje, é a situação de regularização da documentação dessas pessoas. Essas pessoas sequer conseguem hoje, aquelas que chegaram na pandemia, regularizar, encaminhar o pedido, né, por não estarem de forma regular no país, né, que simplesmente se dá em função de um vazio jurídico, a gente poderia falar. Né.
O Eric, você tem notícia de algum venezuelano que, por causa da pandemia, perdeu o emprego e acabou voltando para a Venezuela ou indo para outro país?
Olha, Luciana, nós temos sim testemunhas desse tipo, não somente de venezuelanos, como haitianos e sírios que perderam seu trabalho em função da pandemia. Alguns deles, inclusive, decidiram voltar ao seu país recentemente. Nós vimos um caso, né, dos haitianos, que eles foram embora do Brasil pelo Acre e eles tiveram dificuldades para sair do país, muitos deles buscando melhores oportunidades nos Estados Unidos. Nós temos casos de venezuelanos que nós atendemos, que é produto da saudade, das dificuldades para se recolocar novamente no mercado laboral. Depois de ter um emprego e ter perdido ele por causa da pandemia, eles decidiram voltar. Então, e decidiram voltar não porque as coisas tenham melhorado na Venezuela, senão simplesmente pelo fato de falar, olha, lá, pelo menos se eu vou sofrer junto com a minha família, porque eu não estou nem me mantendo aqui, nem conseguindo enviar recursos para a minha família que está lá sofrendo. Então, vamos lá sofrer juntos. Logicamente, é uma situação muito triste, né? Que nos entristece e que nos anima, inclusive, a gente fazer esse tipo de articulações, né? Para que realmente essas pessoas possam, né, entrar novamente no emprego formal. O nosso desafio é esse, a nossa luta é essa, o emprego decente para as pessoas. E ao mesmo tempo que eles encontrem as condições mínimas, né, de documentação de hospitalidade para eles poderem reconstruir a sua vida. Todo migrante tem o desejo de trabalhar, de gerar autonomia, de gerar, inclusive, independência financeira de qualquer tipo. E não só isso, mas de contribuir com outras pessoas migrantes, inclusive brasileiros e brasileiras que se encontram numa situação vulnerável. Isso que é o bonito da migração, pessoas ajudando pessoas.
Sim, e o Ministério da Família, da Mulher, da Família e Direitos Humanos convidou o Instituto Sendas, então, porque a organização do Instituto, o trabalho do Instituto chamou a atenção do Ministério.
Com certeza. É a segunda vez, assim, nós recebemos a primeira visita da ministra no ano 2019 lá em Maringá, e recentemente, há duas semanas atrás, no dia de Tiradentes, ela esteve novamente visitando a cidade de Maringá. E justamente ela foi, inclusive, foi uma surpresa para nós, inclusive, porque ela foi lá e ela foi conhecer o nosso trabalho, e eles entenderam, né, a necessidade que esses trabalhos locais, essas iniciativas locais, o potencial que essas iniciativas teriam justamente para buscar soluções nas diversas regiões. Então nós vemos isso com grande alegria, na verdade, nos incentiva, nos estimula para a gente continuar lutando pelo povo de Maringaense, pela integração de imigrantes e refugiados na cidade, e inclusive também isso é mais um chamado, né, para os empresários, os professores, as pessoas, inclusive o governo do município, para que a gente realmente consiga, né, sentar e poder formular iniciativas, planos, projetos, né, para poder bem atender as pessoas migrantes. Eu sempre costumo falar isso, Luciana. A migração venezuelana, ela não começou nesse ano. Quando muitas pessoas começaram a perceber que tinha venezuelanos esmolados nas ruas nesse ano, não foi nesse momento que a migração venezuelana começou. Ela começou no ano 2017. E desde o ano 2017, inclusive, a CBN tem sido uma porta para a gente poder levar esse apelo, né? A gente tem falado sobre a necessidade de a gente ter um plano, de a gente ter ações preventivas que possam justamente poder nos levar a bem acolher as pessoas migrantes em situação vulnerável. Hoje nós tivemos o privilégio de poder conhecer um albergue que está aqui em Brasília, que acolhe migrantes indígenas venezuelanos. Uma coisa interessantíssima, né? Porque Maringá, ele já tem, né, esse fluxo de indígenas da região. Mas e o que acontecer amanhã, quando os indígenas venezuelanos cheguem na cidade? Nós estamos prontos para isso? Nós sabemos que muitas pessoas vão se juntar, vão vir somar, vão se colocar à disposição. Mas é importantíssimo a gente fazer esse apelo para que realmente a gente possa preventivamente ter já um plano de ação. E nós temos planos, ideias, iniciativas e experiência que só falta de uma coisa. Mais uma vez, o envolvimento da sociedade civil, dos empresários, das organizações, né, de empresários e de todo tipo, do governo do município, para que a gente realmente consiga não só ser uma referência como a melhor cidade para se morar no Brasil, mas também uma referência no Brasil como a cidade que melhor acolhe aos imigrantes que nos procuram para justamente poder recomeçar a sua vida.
Tá certo. Eric, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho aí, uma ótima tarde.
A gente que agradece, obrigado.
Nós conversamos com Eric Pérez Ortunho, ele é presidente do Instituto Sendas, o Instituto Sendas que presta apoio a migrantes e refugiados, e o Instituto Sendas foi convidado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos a ir a Brasília e tratar sobre a presença cada vez mais constante, cada vez maior, de venezuelanos em Maringá e do trabalho que é desenvolvido aqui na cidade. Agora, 13h25.